Olá, meus amigos, compadre e comadre, como foi o final de semana? É segunda-feira, estamos chegando aqui de novo com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba. Ali do outro lado, na sonoplastia, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. De agosto de 2019, segunda-feira, de lua cheia, data com muitas comemorações, dia do historiador, dia mundial da fotografia, dia do artista do teatro e dia nacional do ciclista também. Bom, e hoje, em Doutor Camargo, também é dia de tarde de campo sobre opções de cultivo para cobertura do solo no período de inverno. Uma promoção da Emater, Cocamar e Iapar. Vai ser lá na propriedade do agricultor Ângelo Calvi. Bom, uma das pessoas que vai estar lá coordenando todo esse trabalho é o extensionista Silvio César dos Santos Ferrari, que conversa com a gente agora. Tudo bem, Silvio?
Tudo bem, Maris, e você?
Sim, Silvio, tudo bem por aqui. E eu queria começar perguntando para você o seguinte, em termos mais práticos, o que vocês vão mostrar para esses produtores participantes?
Nós mostraremos para os produtores algumas culturas que são potencialmente interessantes como cobertura de solo de inverno, especificamente a aveia branca, a aveia preta e triticale. Então nós vamos mostrar para os produtores algumas variedades desenvolvidas pelo Iapar e as suas vantagens, as suas utilizações como opções de culturas de cobertura de solo para o inverno.
Agora, por que vocês têm a preocupação de levar essas opções de cultivo para os produtores da região?
Uma vez que bem conduzidas, bem plantadas, bem cuidadas, elas têm um valor comercial interessante e também elas vão fazer um trabalho de reciclagem de nutrientes e, em alguns casos, controle de algumas pragas, como algumas espécies de nematóide, isso pode ser possível, diminuição dessas pragas no solo, que isso tudo se traduz em aumento de fertilidade e, logicamente, melhores condições do solo, melhores condições de produtividade e aumento da lucratividade para o produtor em culturas posteriores, seja soja, seja milho, no verão.
E a indicação dessas culturas é apenas para a produção de matéria orgânica, matéria seca, ou também para a colheita de grãos?
Então, no caso da aveia branca, ela tem o objetivo de ser colhido o grão. Ela tem um valor comercial parecido com o trigo, né? E no caso da aveia preta, a Iapar 61, nós podemos fazer um duplo propósito. Nós podemos utilizar ela para produção de grãos, produção de matéria verde, matéria seca, cobertura de solo e também pastejo. De repente, se o produtor tiver gado, pode ser utilizado para pastejo, rebrota e depois ainda pode ser colhido, pode ser incorporado ao solo. Então é um material bem interessante, com um ciclo um pouco mais longo.
E esses grãos colhidos são usados depois para o quê?
Os grãos da aveia preta pode ser destinado, né, dependendo da condição da lavoura, para produção de semente, né, ou para fábrica de ração. A aveia branca também pode ser produzida para semente, para fábrica de ração e também consumo. A aveia branca pode ser utilizada para consumo humano. Existem os produtos no mercado, como flocos de aveia, farinha de aveia, subprodutos da aveia branca que são muito interessantes, muito recomendáveis para a alimentação das pessoas, uma vez que eles possuem uma qualidade nutricional bem interessante e são recomendados por médicos, nutricionistas. São produtos que são muito procurados pelas pessoas, principalmente nessas lojas de produtos naturais ou nos mercados, né, que vendem esses produtos. Então, na verdade, assim, tem uma utilização bem ampla, né?
Valeu, Silvio! Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de campo para vocês e até outro dia.
Obrigado, Amarildo. A gente agradece a oportunidade e agradecemos aos nossos parceiros também, a Cocamar e a Par, os parceiros da Cocamar, e que realmente vai ser um evento bem interessante, bem produtivo para todos os participantes, especialmente os nossos produtores.
Bom, e amanhã também tem um grande evento técnico para os produtores da região de Campo Mourão. Vai ser o primeiro encontro regional de produtores de grãos que acontece na cidade de Boa Esperança. Uma realização da Imater, da Prefeitura de Boa Esperança e da Embrapa. Os participantes vão receber orientações sobre como melhor lidar com pragas como o percevejo e a lagarta falsa mediteira que atacam a cultura da soja. E também conhecer os resultados, os benefícios que os produtores da região obtiveram com a adoção das práticas de manejo integrado de pragas e de doenças na cultura da soja na última safra. Bom, e a gente volta a falar aqui mais uma vez do problema da deriva de venenos, até porque em muitas regiões já tem produtores trabalhando forte no preparo do terreno para o plantio da próxima safra, aplicando herbicidas para a dessecação do mato. Pois é, e mais uma vez quem traz esclarecimentos sobre esse assunto aqui para o nosso programa é a extensionista Karina Aline Alves, da Imater de Andira. Ela fala hoje sobre as principais causas das derivas de venenos.
A principal causa de ocorrência de deriva, ela está relacionada tanto com o equipamento do agricultor, a forma como ele faz a aplicação, quanto as condições ambientais em que ele faz essa aplicação. Então, a gente comenta, né, que altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e velocidade do vento excessiva são as três condições meteorológicas que vão determinar a maior ou menor ocorrência de deriva. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a umidade e maior a velocidade do vento, maior a probabilidade dessas gotas não atingirem o alvo e podendo ser levadas para outros locais causando deriva, né? O outro problema, né, que é relacionado ao pulverizador, a outra causa, o principal fator no pulverizador que vai causar a deriva é o tamanho da gota de pulverização. Então, quando o produtor ele vai fazer uma aplicação em condições de temperatura, umidade e vento que não estejam muito favoráveis à aplicação, ele tem que usar técnicas antiderivas. Essas técnicas antideriva, normalmente elas passam por usar um tamanho de gota maior. Esse tamanho de gota maior, ele vai evitar que essas gotas elas sejam arrastadas e com isso ele reduz o problema. Ou pode até eliminar o problema, né? O tamanho de gota, ele é determinado por basicamente dois fatores no pulverizador, que é a ponta de pulverização que ele usa e a pressão de trabalho. Então, uma das alternativas para reduzir a deriva, a ocorrência de deriva, é justamente fazer a troca da ponta de pulverização, que faça um tamanho de gota maior, né, menos propensa à ocorrência de deriva, e trabalhar com variações na pressão. Porque quando a gente diminui a pressão, a gente aumenta o tamanho da gota. Aumentando o tamanho da gota, o risco de ocorrência de deriva diminui.
Bom, e agora sobrando um tempinho aqui, deixa eu conferir como ficaram os preços médios dos principais produtos da nossa agricultura e pecuária. Valores praticados na última sexta-feira, divulgados pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura. Café beneficiado, bebida dura tipo 6, sem nenhuma reação, sem nenhuma alteração no preço, R$380 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha, com carregamento no barranco, R$16,96 arroba. E mandioca, padrão de amido, R$317,60 a tonelada. Feijão carioca, preço estável, R$ 124,44 a saca. Feijão preto, R$ 117,84. Milho caindo um pouco o preço, R$ 27,24 a saca. Soja, pelo contrário, com uma subidinha aqui no preço, fechou a última semana com R$ 72,58 a saca. E suíno em pé, para criadores não integrados, preço em queda R$ 4,26 o quilo. Por hoje, meu amigo, minha amiga, está feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.